é o que indica a nossa pesquisa nesse último levantamento que fizemos em janeiro. De fato, para, não são só os 42% que são importantes, né, Pablo? Porque ao lado desse percentual, há também 39% dos empreendedores que pretendem manter o seu negócio e 5% retomar. Portanto, nós temos aí mais de 85% dos empreendedores que responderam a nossa pesquisa, demonstrando um otimismo acerca da recuperação da economia nesse ano de 2021. Esse é um dado muito alvissareiro, que nos alegra bastante, porque fizemos um trabalho muito intenso durante todo o ano passado para ajudar os pequenos negócios do Rio Grande do Sul a atravessarem aquele período mais crítico da crise. E embora nós tenhamos ainda muitos reflexos da pandemia, as pessoas já começam a se acostumar mais com essa nova maneira de operar os seus negócios. Seja porque, por característica própria, alguns já podem fazer atendimentos como faziam antigamente, e outros, talvez a maioria, encontraram novas maneiras de manter contato com os seus clientes e realizar os seus negócios, fundamentalmente por meio de ferramentas digitais, de marketplaces. E isso deu, de fato, uma respirada para os empreendedores. Aliado ao fato de que a progressão da vacinação no país como um todo alimenta as expectativas dos empreendedores. E nós sabemos que a expectativa positiva em relação ao futuro é um fator muito importante na decisão de investimento e de empreender que as pessoas fazem. Então, a se concretizar esse cenário de vacinação progressiva, de maneira que durante esse ano nós temos um grande número de brasileiros e gaúchos, obviamente, vacinados, isso realmente cria um cenário positivo que anima os empreendedores a perseverarem no seu negócio.
Aquele 1% dos entrevistados que pretendem encerrar as atividades da empresa em 2021, né, um número baixíssimo, 1%, mas ainda isso é reflexo de muitas perdas que esse empresário teve na pandemia, seu André?
Pode ser. E apesar de 1% ser um número baixo, Pablo, considerado o cenário total, para nós, o Sebrae, uma empresa que deixa de funcionar já é um enorme prejuízo para a sociedade como um todo. Porque aqui, ali naquela célula única, existem pessoas que dependem daquele negócio, existe a circulação de riqueza, os empregos que são gerados. Então, ainda que fosse uma empresa só a fechar, já teria um prejuízo muito grande. E o que nos parece é que essas empresas que pretendem fechar definitivamente são aquelas que não conseguiram se adaptar à nova modelagem de negócio em que participam. Né? Por exemplo, não fizeram um movimento para criar canais digitais de venda, não conseguiram manter contato com o seu cliente para poder continuar atendendo as expectativas e satisfazer as necessidades daqueles clientes. E também aquelas que, eventualmente, não conseguiram ter fôlego financeiro para manter seu negócio aberto. Porque, apesar de, este ano, as necessidades financeiras da maioria dos empreendedores estar equacionada, há ainda aqueles que não conseguiram manter o seu negócio funcionando num patamar mínimo ano passado, não conseguiram acessar as linhas de crédito que foram disponibilizadas fundamentalmente pelo governo federal e, portanto, exauriram as suas reservas e aí não tem condições realmente de manter o seu negócio, por isso vão fechá-los definitivamente.
Falando na questão do faturamento, também o mês de janeiro, né, segundo aqui na pesquisa, apresentou um melhor resultado da série, 24% dos negócios sinalizando aumento. O mês de janeiro já é um indicador de melhora também para os próximos meses? Isso vai numa crescente ou isso é muito relativo?
Nós precisamos aguardar mais algum tempo, Paulo, porque esse aumento de faturamento agora em janeiro pode ser reflexo da sazonalidade do período de festas de final de ano, fundamentalmente do Natal. Então, pode ser que haja um viés nesse aumento decorrente do período de final de ano, que foi um período bem mais movimentado em relação ao resto de 2020. Então, é um dado positivo, nós temos o menor número de toda a nossa série de pesquisa de queda de faturamento foi em janeiro, e em contrapartida, o maior aumento, esse de 24% que tu falas, também foi o maior da série agora em janeiro. Mas pode haver uma sazonalidade, então nós preferimos esperar um pouco mais, em fevereiro, para ver se essa é uma tendência, de fato, de recuperação da atividade econômica, para poder cravar aí uma opinião mais certeira sobre essa questão do aumento do faturamento. Mas é um dado extremamente positivo.
O senhor falou antes a respeito, né, de alguns empresários não se adaptaram, não utilizaram as ferramentas digitais para o relacionamento com os clientes. A gente sabe que a gente vive um novo momento, a pandemia exigiu isso de muita gente. O consumidor tem uma nova forma de consumo, mas aquela pessoa que vende, o empresário, também tem que se adaptar a isso. A pandemia também mostrou que hoje o uso da tecnologia é imprescindível no comércio, seu André?
Sim, muito. Nós tivemos um aumento substancial do número de negócios realizados através de canais de venda digitais, por ferramentas digitais, que cresceram demais durante a pandemia, né? Muito tem se falado que nós crescemos aí em alguns meses, e fizemos a transferência dos nossos negócios físicos para o digital. O que estava previsto para acontecer durante alguns anos aconteceu em poucos meses de 2020, por uma questão realmente de necessidade. Com os protocolos de restrição de abertura dos negócios, e mesmo aqueles que podiam abrir com algumas restrições, enfrentaram a proibição de circulação de pessoas, ou por decreto de autoridade, ou até por receio de circular, tendo em vista que a disseminação do vírus ainda era algo muito desconhecido e as pessoas então tinham muito medo de sair de casa. E aí não sobrou outra alternativa para as empresas a não ser procurar os canais alternativos de maneira, como eu disse no início da entrevista, a se manter em contato com seus clientes. Para tu teres uma ideia, na nossa pesquisa parece que 65% das empresas implantaram canais de relacionamento com os seus clientes por meio de redes sociais. 65%, né? Demonstrando que, de fato, esse foi um caminho que salvou a vida de muitas empresas, especialmente as empresas comerciais, que funcionavam presencialmente, e também os negócios de alimentação, que se valeram muito dos serviços de delivery, de teleentrega, de takeaway, que ajudou a minimizar o prejuízo decorrente da proibição de as pessoas frequentarem estabelecimentos comerciais. Então, de fato, essas novas ferramentas de relacionamento digital foram fundamentais para que boa parte das empresas atravessassem o ano de 2020 e conseguissem agora, então, em 2021, começar a retomar aos poucos os seus negócios, mantendo sempre essas novas ferramentas de relacionamento que surgiram com a pandemia.
Isso são as novas adaptações. E para a gente encerrar, senhor André, das empresas que fecharam, né, infelizmente a gente sabe disso, em Caxias muitas empresas tiveram que fechar suas portas, mas independentemente do segmento, o senhor acha que elas dificilmente podem reabrir num futuro próximo?
É difícil responder. Eu posso falar em tese, né, Pablo? Aquelas empresas, tudo que nós estamos vendo e falamos agora, aquelas empresas que têm um negócio cujas características de funcionamento são predominantemente presenciais, que dependem do fluxo de pessoas direto no estabelecimento, essas terão muita dificuldade em se restabelecer. Por quê? Porque o que nós vivemos durante 2020, essa pandemia, ela alterou os hábitos de consumo do consumidor. O comportamento de compra do nosso cliente se alterou fundamentalmente. Então, as pessoas querem ter alternativas para poder acessar produtos com validade equivalente e terem alternativas, inclusive, de preço, para poder pesquisar, né? Porque sabe que com esse advento da internet, das ferramentas digitais, o mercado ele virou, para quem tinha um mercado de seu bairro, pode ter virado um público a nível de país, tendo em vista que a questão de logística ficou muito facilitada também com a pandemia. Então, essas empresas que não fizeram uma releitura do seu negócio e procuraram estabelecer mecanismos próprios ou através de terceiros, né, porque nós tivemos um contingente muito grande de pequenos negócios que transferiram os seus estabelecimentos para dentro de marketplaces de empresas maiores, como é o caso da Amazon, do Mercado Livre, do Magazine Luiza, de todos os outros esses marketplaces que acolheram os pequenos negócios. Então, esses que não fizeram essa transição dificilmente conseguirão encontrar forças e consumidores à disposição para restabelecer o seu negócio. Então, eu diria o seguinte, você pode ter um negócio que fechou, ele não poderá ser reaberto naquele mesmo modelo. No entanto, se os empreendedores adotarem essas novas ferramentas, adotarem, construir novas parcerias com seus fornecedores, dentro da cadeia de valor do negócio, esses sim poderão, quem sabe, reabrir de uma nova forma o seu negócio. Mas como funcionava em 2020, certamente essas empresas não conseguirão sobreviver nesse novo mercado que se desenhou com a pandemia, fundamentalmente em termos de comportamento do consumidor, que está muito mais exigente e tem um mundo à sua frente numa telinha, né? Assim como ele pode comprar num comércio aqui de Caxias, ele pode comprar numa loja lá em Manaus ou, quem sabe, em Nova York. Então, as empresas precisam procurar meios de se adaptar e de ingressarem nesse novo ambiente de negócio que surgiu com a pandemia.